A vereadora do PCdoB de Criciúma, Giovana Mondardo, ela é autora do projeto, a lei, na verdade, agora que institui a política de prevenção e combate às violências, que foi promulgada na cidade de Criciúma. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre essa lei, os benefícios e a intenção dessa lei para a cidade de Criciúma com a própria vereadora que está ao vivo conosco por telefone. Seja bem-vinda, vereadora. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
A gente gostaria de saber, primeiramente, por que partiu a intenção, né, de ser autora desse projeto, dessa lei para ser instituída na cidade de Criciúma?
Bom, na verdade, por entender que o município de Criciúma, assim como vários municípios aqui da nossa região, precisam tomar a iniciativa de muitas vezes se adaptar à Lei Maria da Penha, né, que prevê aí não somente esse acolhimento das mulheres vítimas de violência, mas também de seus filhos, né, porque muitas dessas violências são transgeracionais. Né, são geracionais, elas passam muitas vezes de pai para filho, passam de relacionamento para relacionamento, e também por entender que a nossa política pública tem como objetivo a criação de grupos reflexivos de homens, que vai no intuito de trabalhar com homens autores de violência também, para evitar essa reincidência das violências, que existe uma repercussão muito grande. No ano passado, a gente expediu, só aqui em Criciúma, foram distribuídas 220 medidas protetivas. É muita coisa, isso levando em consideração 2020. Com o advento da pandemia e essa quantidade de isolamento social, a gente percebeu que não somente as denúncias lá no começo diminuíram e depois teve um boom muito grande, né, das denúncias de violência, até porque as mulheres estavam muitas vezes com os agressores em casa, né, porque 70% das violências acontecem dentro de casa. A gente entendeu, bom, Criciúma precisa não só se adaptar, mas criar condições para que essas mulheres também sejam acolhidas, seus filhos sejam acolhidos, para além dessa política pública que chega só depois da violência, né? A gente quer, de fato, criar condições de chegar antes, né? Criar condições de evitar a reincidência, com certeza, de acolher essas mulheres, mas criar condições de evitar que as violências aconteçam, criar política pública a partir dessa, né? Porque essa foi um pontapé inicial para adaptar o município, de fato, à Lei Maria da Penha, que tem como principal objetivo a gente começar a criar condições no município de falar sobre isso.
Sim. A vereadora Giovana, é uma política de prevenção e combate à violência doméstica e intrafamiliar. Isso, é claro, a maior incidência é contra as mulheres, né, e seus filhos. Os homens também serão beneficiados com essa lei? Como é que vai funcionar?
De alguma forma isso acaba com certeza impactando na vida de toda a sociedade, né? Porque eu costumo dizer que políticas públicas de combate à violência, e quando a gente fala de uma cidade boa para as mulheres, ela acaba sendo uma cidade boa para todos, né? Eu acabei distribuindo esse projeto de lei para toda a região aqui, tanto que acho que está passando já em Sara, mas já foi aprovado aí na Câmara de Orleans também, através da presidente da Câmara, né, da Mirelle. Então, um projeto muito parecido com o nosso, eu acabei distribuindo para vários municípios, por entender que quando a gente cria políticas públicas para as mulheres, e aí entendendo o impacto da violência contra a mulher na sociedade, seja o impacto de gastos com saúde, de gastos com segurança pública, né, porque você acaba criando condições, antes disso, a Polícia Militar, o Ministério Público, os CRAS, os CRES, acabam criando condições próprias, né, de lidar com as violências que acabam sendo gastos naturais para os municípios. Né? Portanto, criar políticas públicas, com certeza, também vai aí impactar na vida de todos os munícipes, mas vamos lá. Essa política pública tem como objetivo essa criação desses grupos que combatem a reincidência de violência. São grupos que já acontecem no Brasil inteiro, em Santa Catarina, através principalmente do grupo Margens, né, que é um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi onde busquei também para nos ajudar e nos auxiliar na construção desse projeto. Os primeiros grupos de homens aconteceram ali em Blumenau, e essas experiências são muito positivas. Chegam a reduzir em 80%, né, logo depois de encerrar esses grupos, porque a ideia é que esses homens permaneçam nos grupos para entender e refletir sobre o que leva eles também a iniciativa dessas violências, né? Tentar cessar esse ciclo de violência que muitas vezes agride a mulher, são medidas protetivas são expedidas, muitas vezes eles têm vão presos, né? E aí a Maria da Penha atualizou a lei, a própria lei no ano passado, compondo aí que esses grupos reflexivos de homens podem ser expedidos em qualquer período aí do processo contra esses agressores. E isso é muito interessante, porque a gente chega, não precisa esperar 2, 3 anos, muitas vezes, até a sentença ser expedida para eles, né? Nessa condição, esses homens entram nesses grupos para tentar, inclusive, compreender o que os levou a essas agressões e, principalmente, cessar, que é o que a gente mais precisa.
Uhum.
Cortar pela raiz o problema da violência.
Entendemos. A vereadora Giovana Mondardo, do PCdoB de Criciúma, fala sobre a lei de sua autoria, que institui política de prevenção e combate às violências, né? Foi promulgada em Criciúma. Vereadora Giovana, você está conosco ainda?
Agora voltou.
Agora, tranquilo. Essas políticas, elas têm que partir de onde? Do Poder Executivo, o primeiro passo a ser dado? Como é que você pretende, o que você tem em mente para que dê sequência a essas políticas públicas?
A criação dessa política pública com muitos segmentos, né? Primeiro que foi junto com um grupo de estudos da UFSC, da Universidade Federal, e também em consonância com a nossa universidade aqui do extremo sul catarinense, a nossa UNESC, e para essa aplicação poder funcionar com base em evidências científicas. Então, tudo que está na nossa lei, agora a lei, né, de fato tem embasamento científico. E a partir disso, antes mesmo do projeto ser aprovado, e quando ele estava tramitando na casa aqui de Criciúma, na nossa casa legislativa, eu passei, fiz uma boa rodada de incentivo, inclusive, da boa prática dessa política, para entender, antes mesmo de desenhar ela ao todo, eu fiz essa rodada e apresentei o nosso projeto, fiz os ajustes necessários, não somente para o Ministério Público, mas também para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Assistência Social do município, por entender que essa ação integrada no combate à violência doméstica precisa ser cada dia mais incentivada. Afinal, a gente não pode falar somente com a Polícia Militar, que muitas vezes é acionada no flagrante, que muitas vezes ali 3, 4 da manhã tem que dar conta de resolver uma situação de uma mulher na condição somente de policial, né? Isso é muito grave. Então, a Rede Catarina, que tem um trabalho muito bacana, que é louvável aqui no nosso estado, que tem esse acolhimento e também essa proteção às mulheres vítimas de violência muito intensa. Por isso, a gente não só tentou recriar, né, essa rede, esse fluxograma, que de fato está perdido, né, no combate à violência doméstica, e por isso que a política pública hoje vai precisar sair com certeza aí da vontade política do executivo para desenhar, mas a gente já se desdobrou aí para fazer funcionar tão logo que a universidade já possa acolher essas mulheres. Então a gente já tem aí um núcleo de combate à violência doméstica na universidade, agora é só botar para funcionar mesmo, para que a gente possa criar essa ferramenta dessa lei, né, de adequação da Lei Maria da Penha, de inclusive ajudar o município a se adequar, a economizar, mas acima de tudo, de se importar com a vida das mulheres.
Vereadora Giovana Mondardo conversa conosco agora por telefone. Falamos sobre a lei que institui política de prevenção e combate às violências, promulgada em Criciúma. A assinatura aconteceu na segunda-feira. Já está valendo? Falta alguma sanção ainda do prefeito ou ela já passa a valer a partir de agora?
Não, ela já está valendo desde sexta-feira passada. É uma lei que a gente acabou assinando na Câmara de Vereadores, que o prefeito silenciou, ele não quis assinar. E nessa condição, a gente assinou na Câmara de Vereadores mesmo. Então, desde sexta-feira, né, porque foi o nosso prazo depois do silenciamento do prefeito, ela já está valendo, já está em vigor. Então, agora, segunda-feira, a gente fez um ato simbólico ali na Câmara de Vereadores junto ao presidente da casa, Lira Silveira, que sempre foi muito solícito, inclusive, sobre principalmente essa demanda que eu sempre trago sobre a questão das mulheres para a Câmara. E já está valendo. Agora é fazer funcionar, cobrar e, principalmente, que se criem E fazer que se criem mais políticas nessa ordem e fazer repercutir, com certeza, o bom funcionamento e tirar do papel aquilo que a gente sonha para uma crise uma melhor.
Vereadora, muito obrigado pela sua participação, fazendo aqui esclarecimentos e explicando sobre essa lei ao nosso ouvinte.
Imagina, eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos os ouvintes.